Começa, porque eu sempre começo. Porque tem três podcasts e sempre começa, tá ligado?
Como é que a gente fala?
Você fala seu nome, aí eu falo meu nome. É um de cada vez.
Meu nome é Camila.
Meu nome é Yara. E esse e é,
isso
o...
é o...
Rádio Morreu!
Tuts, tuts, tuts. Plim, plim, falar plim, plim, é plágio.
Falou, já bateu aqui na porta, protesto. Protesto não.
Isso é bloco da porta.
Eu vou ter que editar isso, gente.
Já chegou a passear, tá na hora, assim. É processo, galera.
É processo, já chegou o processo.
Já chegou o processo.
Bom, é, o tema de hoje é...
Namoro interracial, ou internacional, como diz a Yara, mas...
Aí é a Glória Pérez, que...
Murilo Benício.
E a Jade.
Ela é Giovanna Antonelli. Tem nome, né?
Era a Giovanna Antonelli, a Jade. E o Murilo Benício, eu não lembro.
Ué, não era...
A Jade. Você tá confundindo com o Caminho das Índias. O clone é a árabe, que tem a Jade, que tinha aquela pulseirinha, assim, né? Você não tinha... Eu tinha a pulseirinha.
Inshallah.
Eu tinha pulseira. Mas eu tinha feito a pulseira.
Mas ninguém tá questionando a procedência da sua pulseira.
Faça queria... você mesmo.
A Giovanna Antonelli era a Jade. E ela ia queimar no mármore do inferno. Era uma expressão muito boa. Que é só Naja. Não, isso é Caminho das Índias. Naja é Caminho das Índias.
Namoro interracial! É. E que série que a gente ia falar?
Bom, eu ia falar de Star Trek, mas você tinha...
Star Trek. É que eu não assisti Star Trek.
Não, mas é só um momento bem específico, mas começa falando da sua.
Da minha?
É, que você tinha um motivo pra gente falar. É.
Não, eu só tive ideia.
Eu queria falar. É,
mas aí você falou assim...
Mas aí dá pra falar, inclusive, de novelas.
De novelas?
Porque são poucos os casais interraciais, cara.
Boa.
Porque se você pega, por exemplo, Thaís Araújo e Lázaro Ramos, foi o primeiro casal famoso, mas nunca se desfez esse casal.
É mesmo, sempre eles juntos, né?
É, que é, é tipo... o Mr. Brown e a Thaís Araújo.
É que eu não sei o nome
da Thaís Araújo.
É tipo...
Era o Foguinho e a Jaqueline em Cobras e Lagartos.
Pode que é tipo sempre o mesmo dublador, é o mesmo dublador... Dublador, né?
Dublador dubla as coisas.
O mesmo dublador fazendo as vozes da, de todos os filmes daquela tal atriz. Tipo, Sandra Bullock, é sempre o mesmo dublador.
Aí
eu fico me perguntando, será que ela chegou e falou assim, olha, todos os meus dubladores têm que ser a mesma pessoa. Não quero ter várias vozes.
Todos, você falou no plural.
Em todos os países. Todos. Em todos os países tem que ser o mesmo dublador.
Entendi.
Tipo, tem que ser um dublador no Brasil, um dublador na Itália. Não pode ficar mudando minha voz.
Você sabe que a Sandra Bullock nem se importa.
Mas quem será que faz isso? Falar, eu vou proteger
os
a voz da Sandra
Bullock. Os diretores de dublagem.
Bullock.
Bullock. Bullock. Ah, Bullock.
Sandra Bullock.
Sandrão.
Sandrão. Sandrão. Sandrão. Bullock. Então, galera. Namoros interraciais.
Casais.
Aquela...
Interraciais.
É, casais interraciais. A eterna desconstrução. Juro, porque é um negócio assim, quando você pensa que você vai entrar na zona de conforto, faz uepa! Um, dois, três, aí você vai ter que desconstruir. Porque eu vou falar especificamente de casais brancos casal entre brancos e negros. Uma pessoa branca e uma pessoa negra. Mas você pode botar outras especificações aí.
Pessoa oriental e uma pessoa branca. Geralmente é um branco fixo. E vai mudando as etnias em volta dele. É isso, assim.
Você acha?
Ah, eu acho. É sempre o branco. O galã ou a galoa.
É verdade. É sempre branco. É verdade.
E aí as etnias vão girando, assim.
É verdade. E sempre tem... No caso das mulheres, elas estão sempre mais vulneráveis nessa situação. Se for pensar de um homem ou uma mulher. Mas você pode botar namoros de todas os tipos. Então, você pode botar um casal lésbico, um casal gay... Um casal hétero, enfim, pode botar aí o que você quiser. A pessoa negra sempre vai se sentir preterida em algum... E ela vai ser preterida em algum momento. O que é preterida? Ela vai ser trocada por uma pessoa dominante, digamos assim. Ela vai ser trocada por um branco, em palavras simples. Então, em algum momento da vida, isso vai acontecer. Infelizmente, no mundo que vivemos, é assim. E sempre vai haver esse medo. Tem pessoas negras que falam assim, olha, cansei, eu só vou me relacionar com pessoas negras. Só que é difícil, assim, você não consegue mandar nos seus sentimentos, né? Então, se acontecer de você se apaixonar por uma pessoa branca, por que não? Só que aí você vai ter que ter noção de que é mais difícil. E a pessoa branca, ela vai ter que ter noção de que vai, se ela se importar realmente com o parceiro, ela vai ter que se desconstruir. Porque ela vai ouvir muito groselha, cara. Tipo, por exemplo, vou botar minha experiência. Um casal entre uma menina branca e uma menina negra. Ela vai ouvir questões sobre hipersexualização. Vai ter gente que vai falar assim, nossa, caraca, que mina gata. Olha, você arranjou logo uma morena, não sei o que, não sei o que. Aí ela pode escolher entre ela ficar quieta, ela pode escolher entre achar graça, ou ela pode escolher se posicionar e falar, olha, eu não gostei do jeito que você falou, eu prefiro que você não fale desse jeito. Ou falar assim, cuzão, cala sua boca, some daqui, mete o pé. Pode falar. Eu gostaria que me defendesse desse jeito.
Mas no audiovisual, o que, que é mais empoderador? Você ter um casal negro,
uhum,
ou você ter um casal interracial?
Não sei o que é mais empoderador. Eu acho que seria, o ideal seria um casal que fora dos estereótipos. Então, um casal entre, sei lá, entre um homem branco e uma mulher negra, que o cara não trate a mulher como um objeto sexual. Entendeu? E às vezes pode até ser um relacionamento.
E vice-versa, porque a hipersexualização.
Então não pode ser uma mulher branca que vai falar assim, nossa, meu homem fogoso. Cara, a gente tem que parar pra pensar que também homens têm sentimentos, né? Tipo, a gente tá aqui pensando em feminismo, mas a gente tem que pensar também que o feminismo também atinge os caras.
Masculinidade tóxica, né?
Masculinidade tóxica, você pode ter que pensar que... Tem que parar pra pensar que o cara também tem sentimentos, então... O que adianta você a gente falar, tipo, a mulher... Eu acho que hoje existe uma luta ali de que... Também dos caras, assim, você falar que, ok, o machismo tá aí e tudo mais, e os caras decepcionam a gente de várias formas, decepcionam.
Mas o machismo acaba atrapalhando eles também.
Acaba.
É todo o conceito de masculinidade tóxica.
Total. Aí você...
É um sofrimento desde a criação, a formação e... Bom, o maior número de casos de suicídios no planeta Terra é entre homens, né? Então a gente já,
sim,
sabe que tem um problema aí rolando.
O quanto que eles são limitados, o quanto que eles não conhecem também do próprio corpo. Mas aí a gente vai falar disso mais pra frente.
Lá.
Porque eu tenho coisas pra dizer sobre isso. E você vê que assim, ok, os caras decepcionam muita gente e tudo mais. Eles só servem pra sexo. Mas aí, vamos parar pra pensar. Seguindo essa lógica, que eu já acho bem maluca, mas seguindo essa lógica... Certo, então quer dizer que todos os caras pelos quais você se relacionou, você usava só pra sexo? Ou será que você hipersexualizava os caras negros porque eles têm a fama de ser... Eu acho isso tão violento, tipo, essa... Tá bom, essa fama aí de que, ah, eles são fogosos na cama, que eles são mais fortes, não sei o quê. Cara, primeiro que você tem uma imagem totalmente escravizada... Né?
Total.
Que vem da escravatura, porque você acha que os homens, as mulheres, as pessoas negras não sentem dor e elas aguentam tudo. Aí você para pra pensar que também pode ser violento, por exemplo, pra um cara japonês, ou não é nem um cara japonês, uma pessoa que tem ascendência asiática. Isso pode ser muito violento pra isso também, porque tem aquela fama do japonês. Ah, vou botar bem os termos chulos, abre aspas. Japonês tem pau pequeno. Cara, você consegue imaginar como essas pessoas se sentem? Você consegue imaginar quanto que isso deve dar de gatilho na cabeça delas e tudo mais? Então, tipo, reforçar estereótipos racistas, porque não deixa de ser racismo. Racismo não é só com... Lembrando que o racismo não é só com os negros, que pode ser com qualquer outra etnia que não seja branca, no caso. E deixa bem claro.
Mas e racismo reverso?
Ah, dá licença. E é isso, o namoro interracial ele é complicado porque quando, eu tô falando de interracial entre branco e outra etnia. Eu não sei como seria, e inclusive vejo pouco um casal, tipo, um é negro e o outro é oriental.
Sim.
Eu vejo pouco.
Cara, mas é um lance muito antigo, porque se você pegar naquela época dos Estados Unidos que tinha aqueles super problemas de segregação racial,
uhum,
que eles separavam os ônibus,
uhum,
e tudo mais, Star Trek foi ao ar nessa época. E em 68 teve o primeiro beijo interracial da história da TV.
68?
68. E o sistema racial de segregação racial acabou nos anos 70, 2 anos depois.
Nossa.
Então os caras, eles fizeram isso abusando mesmo. E, obviamente, eles tomaram muitas e muitas críticas. Era a maior série mais famosa da época.
Total.
E no mundo, né? Demora pra chegar aqui um pouco, mas mesmo assim... Bom,
sim,
se lá deu problema, quando chegou aqui também foi um problema um tanto maior.
Uhum.
E desde 68, quando aconteceu o primeiro beijo interracial, isso ainda é um assunto.
Pode crer.
Isso pra mim é muito louco. Eu falo, gente, em 68 a galera já resolveu, entendeu? Já tá no audiovisual, na maior série da história da TV, isso foi resolvido em 68.
Mas sinal que não foi bem resolvido, né? Porque a gente tá falando sobre isso.
Pois é, e a Uhura é uma personagem interessante em Star Trek, porque o beijo é entre o Kirk, que é o capitão da nave, que é o protagonista loiro lá, e a Uhura, ela é uma tradutora. E o legal da Enterprise na série Star Trek, que é a navezinha deles,
uhum,
é que ela é diversa. Óbvio que o protagonista é loiro, branco, de olhos azuis. E no,
sim.
Óbvio que tá nos padrões. Mas por obrigação, os caras precisavam ganhar dinheiro e você não podia sair inovando.
Sim.
Mas a Uhura, ela é uma mulher formada. Ela conhece todas as línguas da galáxia. E ela fala Klingon, que são os grandes vilões. E ela que resolve muitas coisas, situações são resolvidas na conversa.
Uhum.
E você tem o Bones, você tem vários almirantes que são orientais. Enfim, é um negócio super diverso. Que eles iam muito devagarzinho inserindo, sabe? Ainda que o protagonista fosse padrão. E essa cena do beijo, ela foi super, ela é bem discreta, ela é muito rápida, até porque cenas de beijos já eram um problema na TV.
Total.
Quem dirá o beijo entre um homem negro, um homem branco e uma mulher negra?
Uau.
Então, você entende o que os caras fizeram?
Uh-huh.
E ali eu falo, bom, em 68 a galera resolveu bonito, fechou ali. Não.
Só que não.
Não, nós temos eternamente o nosso casal Thaís Araújo e...
É, então.
Isso, sabe?
É, eu lembrei também de um outro exemplo, que Pocahontas.
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 Pocahontas, que é a romantização de um genocídio.
Vamos falar mais sobre isso. É uma romantização do genocídio. É aquela coisa de...
Como o John era um bom ser humano.
Uau, o homem branco salvou tudo. É, Chica da Silva.
Chica da Silva.
Que apareceu um homem branco. Galera, apareceu um homem branco.
Mas é uma.
Acabou
é real,
todos,
né,
os problemas. Porque no fundo, tudo se resolve só quando um homem branco resolve parar de oprimir.
Sim, 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 sim. Quando o príncipe aparece. Pra todo mundo.
Um
é engraçado
branco.
Que a princesa e o sapo é justamente o contrário. O príncipe é negro. E ele. Na verdade, é ele que tem o problema e é ela que vai resolver, né? Porque ele tá falido, ele precisa casar com uma princesa, ela não é uma princesa. Eu gosto muito, cara. É um filme da Disney. Assistam Princesa e o Sapo, porque tem blues e um jacaré que toca trompete.
Boa. Últimos. E, mas é também é Princesa do Sapo. É de ontem, praticamente, né? Então,
é de ontem. Eu acho que foi...
Graças a Deus.
Foi o último desenho, última animação 2D da Disney. E... Eu sei. A produção tá feliz aqui com a Princesa e o Sapo. É a minha princesa preferida, Tiana. Olha aí.
Chique.
Quem diria? Porque eu odeio todas as princesas da Disney. Eu nunca gostei. Porque eu nunca me identifiquei, tá ligado?
Eu nunca me identifiquei com ninguém.
Eu jogava bola com a galera e as princesas usavam sapatinhos de cristal.
Ah, não contei esse cristal?
É.
Ferro de cristal?
É.
Como
enfim,
é que o feitiço acabou e o cristal
continuou? Eu gostava
continuou
muito da Mulan e do Mushu.
A Mulan é
desonra
bom,
pra tu? Desonra pra tua vaca. Eu amo essa frase.
Chique.
É. Enfim.
Muito chique. E essa coisa... São várias visões estereotipadas. Então, uma mulher branca que namora com um cara negro é vista como... Uau, ela é tão satisfeita na cama.
Sim.
Dá pra pensar que ela pode ser satisfeita emocionalmente também. Sei lá, tipo... É visto como... Nossa, agora ela tem todos... Ele pode ajudar tudo pra ela. Ele pode fazer tudo em casa. Nossa, ele carrega umas coisas.
Nossa,
carrega...
nossa, que horror! Caramba, meu Deus, é verdade.
Sim. Nossa, ele é super... Nossa, ela é super satisfeita. Ela precisa lembrar...
Deus.
Ela precisa levantar uma mãozinha, um dedinho, porque ele faz tudo por ela, toda a parte pesada. Então é tipo... Oh, nossa, assim, ela tem um escravo
sabe,
particular.
Sabe uma coisa
tipo...
que eu acho muito absurda também? É quando a representação de um negro gay. Porque é sempre cômico você descobrir que aquele negro é gay. E todo mundo fica chocado. É muito mais chocante e engraçado e cômico quando um homem negro forte é gay. Porque um homem negro não pode ser gay.
Uepa.
Porque ele é grande e másculo.
Total, nossa, saca? Choque. Uau. Aí
e aí fica muito mais engraçado. Tipo, mano, olha
muito mais engraçado. Caricato.
É, então, exato, exato.
Caricato, praticamente ele vai ser um escandaloso, porque já tem ideia que negros são escandalosos, né? Aí vem um negro gay, uau, ele vai ficar dando close o tempo inteiro. Ai, gente, pelo amor de Deus.
O Titus, né, de Kim... Qual que é o nome? Unbreakable Kimmy Schmidt.
É, essa série, ela tem os prós e os contras,
Tem os prós e os contras.
Nesse caso, é, essa coisa do negro gay, ele faz de um jeito com que ele realmente identifica as pessoas.
Mas é que é ele mesmo.
É, então, não, exatamente, é, não é porque é um personagem. Ele faz isso porque traga a verdade e ele identifica. Sim, porque existem as negras.
Mas aqui em Unbreakable, ela mostra como um estereótipo. Existem... É intencional que seja um estereótipo. Sim, todo mundo é um estereótipo de si mesmo ali.
E então, isso fica claro, isso, essa risada vem da identificação.
É,
assim,
é crítico, na verdade, essa demonstração do
estereótipo. Principalmente quando ela fala que, nossa, que problema de branco. Mas que problema de branco foi esse, aquele meme? Eu amo! E, enfim. E também tem a coisa da a mulher negra, é a mesma coisa. Um cara... Que namora uma mulher negra, um cara branco que namora uma mulher negra. Nossa, ele tem uma mulher muito caliente na cama. E nossa,
mulata,
ela vai ajudar.
Mulata que
termina. Nossa, ela vai estar sempre disponível pra ele. E sempre tem essa aquela coisa de que ele é o salvador, gente, porque ele é homem e ele é branco. Uau,
e ele está com essa pobre mulher negra.
Nossa, ele salvou a vida dela, ele é tão bondoso. Entende? Então não, pode não ser com essas palavras.
E o pior é que às vezes o casal é um casal completamente normal. O cara é um cara super legal com ela e ela tá tudo bem com ele, mas o problema é o que tá em volta. É mais a interpretação alheia do que realmente o que tá rolando no casal, saca?
Sim.
Porque, assim, um casal que vive há 10 anos junto, cara, já passou a fase, tá ligado?
É aquela coisa, por exemplo, eu e minha namorada é branca, né? E eu, Camila Portela, sou a mulher negra. Eu vai no carnaval, você vê a quantidade de... E ela é uma mulher muito bonita. Beijos, mozão. E... e aí você vai no carnaval, a quantidade de cantadas estúpidas que eu recebo...
Nossa.
Dos caras.
Sim.
Dos caras. É difícil ver uma mina, assim. Até vem, mas... Vem os caras, assim, tipo... Já achando que eu tô super disponível. E aí, quando vê que eu tô com uma mina... E é absurdo, assim. Quando vê que eu tô com uma mina... Eles meio que não acreditam ali, mas quando olham, fica tipo...
Agora sim, tá ligado? Esse é o meu momento.
Mas é engraçado que não fazem isso pra ela, fazem isso pra mim. Tipo...
Nossa, que droga.
É.
Ah, que horrível.
É,
meu Deus.
Isso acontece. Então... O que mais posso falar de relacionamento? Ah, sim. Tem essa coisa da desconstrução que tem que ser feita no dia a dia. Por quê? Porque se você... Primeiro você tem que... Se você for uma mulher negra ou um homem negro, você tem que ter a ciência de que essa pessoa tem que estar aberta à desconstrução. Porque senão é automaticamente um relacionamento abusivo. Automaticamente. Porque se você tá com uma pessoa que ele não tá aberta a falar de questão racial, cara, você vai ter problemas. Você vai ter muitos problemas. Eu vejo isso, eu tô falando isso de uma coisa que eu estou vivenciando. A minha namorada, quando ela percebe que tem, que ela falou alguma besteira, ou que ela reagiu errado a alguma situação, por exemplo, a gente tava numa mesa de uma confraternização de fim de ano, e alguém começou a falar assim, nossa, porque eu peguei um negão, e uau, não sei o que, você sabe, né? Porque ali já fez aquele gesto horroroso, uhum, aquela régua infeliz, que eu pudesse quebrar duas mãos da pessoa, pra ela pudesse fazer. Uhum. Enfim. E aí eu percebi que houve uma grande risadinha, assim, tipo... sabe, aquela coisa, nossa, que engraçada. E automaticamente ela foi pra fazer ficar... Foi automaticamente, essa coisa que a gente tem de mulher de... Falou besteira, a gente fica, tipo... sabe? Mas acaba que a gente é conivente, né? Sim. Sem querer, a gente é conivente com o negócio.
É só pra evitar qualquer outro clima
bafão,
pior,
é, aquela coisa.
Assim.
E aquela torta de climão. E eu automaticamente fechei a cara. Fechei a cara, assim, fechei, não falei mais nada, fiquei... Só esperando acabar a merda, sabe? Porque continuou o papo, porque sempre é uma grande piada, né? Nossa, negão, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, é absurdo, eu não consigo nem ir muito além, assim. E aí eu cheguei em casa e falei assim, olha, eu fiquei chateada, assim, eu fiquei chateada com o que aconteceu. E eu fiquei um pouco chateada de você ter reagido daquela forma, entende? Aí ela falou assim, sim, depois que eu ri, eu percebi o que tava acontecendo e eu fiquei quieta. Não sei se ela falou, não sei se você percebeu, mas
porque
eu fiquei quieta.
Porque não adianta você também chegar com tapa na cara.
Não adianta.
Como você disse, é uma fase de desconstrução.
Isso.
E quando você tem todo o sistema cultural reforçando isso...
Tem que chegar muito na miúda,
assim. É muito difícil a gente se libertar. É muito difícil a gente pensar. Agora, até, a gente tem mais informação e as coisas chegam e a gente toma consciência. Mas são 20 e tantos anos inconscientes. São 20 e tantos anos,
sim,
de Rede Globo... Falando de mulata, tá,
sim,
ligado?
Sim, e assim, é uma desconstrução diária, porque ao mesmo tempo que tem essa coisa da fogosa, tem a coisa da barraqueira também.
Tem,
então,
sim.
Então, assim, às vezes, eu sinto que às vezes...
De rodar a baiana.
Rodar a baiana, de virar o... Fica virada no Jiraiya e tudo mais. E eu sinto que às vezes tem uma coisa que parece que existe uma coisa de que parece que eu que sempre vou brigar. Eu que sempre vou bater na mesa. Eu que sempre vou... Quando na verdade eu só quero conversar e tá tudo bem, entende? Sim. Mas aí tem uma certa espera, assim. E aí é uma coisa que vai desconstruir. Graças a Deus eu namoro com uma menina que é super aberta, é isso.
Mas só aproveitando o gancho de barraqueira, é que não é um gancho racial, na real. Mas no trabalho, por exemplo, as pessoas falam que eu sou a barraqueira. Sendo que eu sou a pessoa que fala não. Simplesmente isso. E aí, esses dias, eu falei não lá pra chefe, falei, olha, não vou fazer, não dá, você fez errado, você mandou e-mail errado, não vou fazer, não dá. Quando você organizar seu projeto, você me passa o que eu faço. E aí a gente foi almoçar, só tem homem lá onde eu trabalho, fui almoçar com eles, e eles, nossa, você é maluca, porque eu ouço e fico quieto. Nossa, não, a Yara é muito barraqueira. Nós não, porque você falar desse jeito com o chefe e falar que não vai... Eu fico em silêncio, porque eu não quero perder meu emprego. Ser barraqueira assim não vai pra frente. Eu,
cara, porque é uma coisa que é inspirada de mulher, né?
Então, eles falam exatamente isso.
É uma coisa inspirada de mulher, que se você faz, tipo...
É, mas é que mulher é diferente, né? Ainda mais que a chefe é mulher é diferente. Eu, cara...
Gente, não.
Eu só falei que eu não vou fazer, entendeu? Porque não era impossível fazer.
Aí, mas no caso da mulher negra, tipo, é a revolta. Você irrita a pessoa, você fala absurdos pra ela, e quando ela reage, você... Eu entrei numas piras, assim, quando ela reage, você fala, caraca, ela é muito barraqueira, e fica com esse estigma de que a gente grita, que a gente fala alto, que não sei o quê. Tipo, por que as pessoas não podem olhar pra gente e ver, sei lá, uma mulher intelectual e calma e elegante?
Eu fui numa palestra...
Parece que nunca chega, sabe?
Eu fui numa palestra no final do ano passado com a Mel, da Banduó, sabe? E ela fala, ela como mulher trans, negra, ela fala que, assim, pra ganhar respeito, ela teve que ser barraqueira. Ela fala de momentos que ela é uma travesti. E ela tá andando na rua com uma travesti negra, ela recebe coisas... atrocidades. Ela ouve atrocidades. Atrocidades. Geralmente de homem.
Total.
E aí ela falou que um dia o cara passou no ouvido dela, pegou o cabelo e chamou gostosa. E nessa, ela falou, eu andei mais 5 passos.
E voltou.
Voltei pra trás. E gritei, feito louca. Gritei pra eles me tirarem dali com uma camisa de força. E aí, quando a gente se faz de louca, é que o pessoal fica quieto, é que o cara abaixa a voz e é que a galera abaixa a cabeça.
Total. É, aconteceu isso comigo...
E aí você acaba sendo obrigada.
Aconteceu isso comigo semana retrasada. Eu cheguei em Paraty de madrugada, não tinha amanhecido ainda. Fui pra casa com mala, etc. Andei uma rua vazia, assim, tipo, obviamente o táxi não aceitava débito, tipo, não tinha dinheiro físico, tive que ir pra casa a pé. E aí, eu andando, assim, à noite, entrei numa rua que tava rolando tinha uma boate ali, entrei numa rua deserta, mano, passei. Que dá na cabeça dos caras? A gente é um bem apêndice isso, né? Mas a gente só falando.
Não, depois a gente fala de assédio.
Tá. Que dá na cabeça dos caras que eles... acham que vai ser legal eles darem em cima da gente numa rua escura, 4:30 da manhã. Na moral. Tipo,
o que eles acham que vai acontecer?
Ai, gato, vamos. Não, eu com mala, deixa a mala aqui. Ai, mano, na moral. E aí eu fiquei assim, em choque de cara. E eu pensei, tá, e agora? Preciso pensar. Se eu for pra lá, tá vazio. Se eu for pra cá, tem um bar. Andei mais uns 4 passinhos, assim, e olhei pra trás pra ver onde ele tava. Ele estava parado, esperando a minha reação. Aí eu pensei, se eu ficar em silêncio vai ser pior. Aqui tem gente, vou fazer o quê? A única opção, o que que era?
Surpresa.
Barraco. E aí o que eu fiz? Barraco. Só que não é barraco porque eu gosto de barraco, isso me machuca depois.
Ninguém gosta de fazer barraco.
Ninguém pensa nisso, que depois que a gente faz barraco, a gente vai chorar em casa.
Exatamente.
E aí o que aconteceu? Eu voltei, eu falei isso pra ele, eu falei, olha, chega perto de mim que eu grito aqui, todo mundo vai escutar o que você tá fazendo. Chega perto. E aí ele falou, não, tô indo pra lá, não, tranquilo. E saiu, vazou. Mas aí o que acontece? Essa parte, ninguém viu. A parte que dá a volta pra casa, que eu cheguei tremendo em casa, chorando, morrendo de medo, e fui correndo pra casa, arrastando a mala, fazendo o maior barulho, porque caso alguém me pegasse, ia cessar o barulho. Não sei se alguém reagiria, não sei, mas eu pensei em chamar atenção naquele momento pra... Entendeu? Então, às vezes, chamar atenção...
Que a preocupação é não morrer. essa preocupação, é não morrer.
Chique.
Né? Eu li hoje cedo, tipo, olha, quando um cara tá no Uber e o Uber faz um caminho diferente, o cara pensa, ah, é só um atalho. Quando a mulher está no Uber e ele faz um caminho diferente, ela pensa,
vou morrer.
É isso aí, gente, acabou pra mim?
Ah, acabou.
Boa Meu sorte. Testamento pelo WhatsApp.
Hora. E eu fui o caminho inteiro com o celular apertando os botões de emergência, que tem um botão que inclusive você já recebeu uma mensagem quando eu fiz teste.
Sim, sim, sim. E ai, foi assustador porque você mandou 5 vezes. Eu falei, mano, na primeira e na segunda é teste, porra, na quinta,
e
mano.
Eu tava testando ver se alguém ligaria pra mim. Não, eu tava testando mesmo.
É, demorou 5 vezes pra eu ligar pra ela.
É
porque na verdade tava me incomodando. Camila, para, para! Sim,
parou. Ai, que bom, vou dormir.
Parou.
E, enfim, e essa coisa de desconstrução do casal tem que ser feita todos os dias. Você não tem nada, primeiro. Você não tem nada que você está disposta. É uma escolha que você pode retirar, porque o direito é todo seu. Ah, o amor, beleza, mas você vai prezar pela sua segurança, você tem que primeiro se amar e ver o que é seguro pra você.
Lembra do último episódio sobre relacionamento abusivo.
Exato, se a pessoa estiver disposta, aí você pensa, vê se você tem disponibilidade, se você tem paciência suficiente. Se você tiver, ótimo, aquela pessoa ganha. Se não, cara, acabou, valeu. Porque, assim, você também tem que se preservar. Você não tem que ficar num relacionamento que você tem que ensinar o beabá. Hoje temos Google, hoje temos palestras gratuitas. Hoje temos vários meios para as pessoas se interessarem, estudarem. Você não tem que... Não tem mesmo que ficar ensinando beabá. Se você quiser, é escolha sua. Que bom. Mas você não é obrigada. Acho que é isso, galera.
É isso aí. Procurem... E outra coisa, cara. Procurem referências que estejam próximas da sua realidade. Em tudo. Culturalmente. Leia livros que estejam próximos de você.
Tá.
Para de consumir coisas que não faz sentido com a nossa cultura.
É.
E coisas que são distantes e que você começa a idealizar.
Uhum.
E você começa a estereotipar.
E não se identifica.
E que a gente acaba dando uma volta e voltando lá pra 68. Quando era pra tudo estar resolvido, tá ligado? A gente começa a dar voltas e voltas em cultura e estereótipo, porque a gente insiste em consumir coisas que já são ultrapassadas. Então, vamos buscar coisa nova e se não tiver, vamos produzir. É isso aí.
Uhul! Chama nós.
Inclusive, é...
Clap. Chama nós.
É isso aí,
manda
galera.
Jobs.
Acabou.
Acabou.